Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Não sei o que aconteceu nesse meio tempo, mas a hora que eu fui deitar estava caindo água, e a hora que eu acordei, ainda ou de novo, estava caindo água. Eu sei que para um feriado a gente talvez pudesse desejar alguma outra coisa, mas eu me sinto privilegiado por a gente ter tido essa chuva e que praticamente perdurou o dia de ontem, e parece que é o que temos para hoje e para mais alguns dias, né? Eu fico muito agradecido a Deus. Ele que escolhe onde chove, onde não chove, mas eu fico, me sinto privilegiado por viver nessa cidade, né? Talvez por coincidência, hoje eu quero falar um pouquinho sobre água. Eu não tinha isso em mente. A questão da água não foi motivada por essa questão da escassez de água ou do nosso privilégio. Mas já fazem 2 semanas que eu estou preparando, estudando e meditando sobre essa mensagem que eu tenho para transmitir a vocês. E a minha motivação, a faísca inicial para estar falando sobre o que nós vamos ouvir nessa manhã é festa, né? É um tempo onde o país se alegra, onde o país celebra. É uma data emblemática demais no calendário, no calendário do Brasil. O carnaval, ele define não só 4 dias de, ou às vezes mais, né, de muita coisa que normalmente se acha que não pode e agora está podendo, 4 dias de pouquíssima produção ou produtividade, mas são 4 dias que marcam, em muitos sentidos, o começo do ano, né? Existem muitas atividades que estão esperando a próxima segunda-feira, agora sim, agora começa, né? Em muitas áreas do comércio, da indústria, esse mês e meio, 2 meses assim, pouco produtivos, para que depois a gente comece a render. Eu acho isso muito triste, na verdade, é uma pena que seja assim. E nós devemos fazer diferente, fazer diferença e fazer diferente. Então, a minha motivação está em festas. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 7 do livro de João. João é o quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento. O apóstolo João, está observando todas as coisas que Jesus faz. Ele tem um jeito peculiar de narrar as histórias, de escolher as histórias que ele vai descrever. E João é um dos evangelhos que tem uma ênfase muito grande na festa. Aqueles que estudam, os teólogos, os estudiosos do livro de João, dizem que ele cria ao longo de toda a sua narrativa, desde o primeiro capítulo, uma expectativa para ver se Jesus vai à festa da Páscoa, aquela derradeira onde ele seria julgado. Em alguns momentos, João dá alguns lances, algumas dicas assim, será que Jesus vai para a festa da Páscoa ou não? João descreve algumas festas que Jesus participa. É possível que esse João seja, o apóstolo João, é muito provável que ele tenha convivido muito de perto com Jesus. E ele deve ter experimentado a alegria que Jesus tinha em celebrar, em fazer festas. E essas festas não são algo que Jesus começou. Dizem que o fruto não cai longe do pé. E se Jesus é filho de Deus, a gente já vai ver que Deus gosta de festas também. Deus é um Deus que gosta de celebração. Mas vamos por partes, vamos começar lendo sobre essa parte, João 7, a partir do versículo 37. A história, o capítulo, ele é um pouco mais longo, ele tem uma série de detalhes sobre essa festa que durava uma semana, ou melhor, de sábado a sábado, seria um pouco mais, 8 dias. Mas no versículo 37 ele diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente esse homem é profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Até aqui a palavra de Deus. Título da mensagem, o tema: obedeça a sua sede. Obedeça a sua sede. Você talvez já ouviu essa expressão em algum lugar. Isso aí é uma bebida, um refrigerante que tinha esse lema: obedeça a sua sede. Imagem não é nada, a sede é tudo. E eu acho que tem algumas ideias que estão por trás disso que podem nos inspirar nessa manhã. João capítulo 7, Jesus vai à festa das cabanas, Jesus vai a uma festa, uma celebração instituída por Deus. E como eu já disse, vários momentos da palavra de Deus descrevem Jesus indo a festas. Já desde pequeno, quando Jesus um dia se perde dos seus pais, a narrativa lá em Lucas diz que todos os anos os seus pais iam a Jerusalém. Jesus aprendeu a ir a essas festas desde pequenininho. Desde criança, ele, seus irmãos e seus parentes estavam habituados a participar dessas festas. Festas que Deus havia instituído para o seu povo. Nesse caso, onde, nessa história de Lucas 2, Jesus estava indo para a festa da Páscoa, que é uma outra festa. Quando Jesus faz o seu primeiro milagre, que está descrito nesse mesmo evangelho que nós lemos, ele acontece numa festa. Jesus está numa festa de casamento, não é uma festa instituída por Deus. Alguém convida Jesus para uma celebração e ele prontamente atende. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, uma das histórias mais conhecidas de Jesus, que ele conta de todas as suas ilustrações, essa parábola tem no centro uma festa, uma celebração, quando o filho que havia abandonado a família volta para casa. Jesus vai à festa da Páscoa, ele vai a três festas de Páscoa durante o seu ministério. A Bíblia descreve essas festas de Páscoa, ele, como a gente já viu, provavelmente foi a todas as outras, mas quando ele começa o seu ministério, ele já participa da festa da Páscoa. João 4 é mais um exemplo disso. Jesus estava festejando a Páscoa, quando ele foi traído, quando ele foi enganado, quando ele foi preso durante a festa da Páscoa. Ele foi julgado, condenado e morto. E esse trecho conta então de uma festa onde Jesus está, a festa dos tabernáculos. É uma festa muito específica, não é a festa de Páscoa e não é a festa de Pentecostes. A festa de Páscoa é a festa que nós hoje ainda herdamos, que nós já temos ela transformada na versão 2.0, onde Jesus transformou o significado da Páscoa. Havia a festa de Pentecostes, que é a festa de gratidão da primeira colheita, quando se começava a colher. Se fazia uma festa porque a colheita havia começado. E essa festa é a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, que se celebrava quando terminava a colheita. Então veja como Deus está ligado ao calendário, obviamente ele criou o calendário, e ele sabe que quando se começa a colheita, é um tempo especial na vida de um agricultor. Talvez você sendo empresário, ou você sendo empregado, ou sendo ligado a alguma outra coisa que não de agricultura, você consiga perceber na sua rotina que existem momentos onde você começa a colheita. Quando você fecha o seu primeiro negócio, eu espero que você tenha fechado alguns negócios antes do carnaval, mas quem sabe agora depois do carnaval a coisa começa a engatar uma segunda e você fala, puxa, agora a coisa está indo, é bom isso. E Jesus fala, o Deus institui para o seu povo, para, antes que você comece a estufar o peito e achar, olha só que negócio que eu fiz, uma estratégia de marketing, o meu produto, o meu trabalho, para, antes que você comece a achar que isso é fruto seu, para e celebra, agradeça a Deus por aquilo que você está começando a colher. E essa festa que Jesus estava celebrando é quando termina a colheita. Então o agricultor ele termina a sua colheita e ele começa então a ter que armazenar aquilo, ele começa a ter que pensar em alguma forma de guardar aquilo para que aquilo dure durante todo o tempo, e ele vai manusear todos aqueles seus grãos e toda aquela sua o fruto de tudo aquilo que ele trabalhou, e mais uma vez corre-se o risco de se olha, deu boa essa safra, ficou bom? Olha, trabalhei direitinho, fiz certinho a separação das sementes, cuidei bem das pragas, fiz isso, fiz aquilo, e Deus fala, para e faça uma festa para mim. E essa festa dos tabernáculos que Deus instituiu antes de o povo de Israel entrar na terra prometida, tinha um formato muito especial. O povo de Israel estava escravo 400 anos no Egito, havia sido subjugado e humilhado e estava oprimido durante várias gerações. Não era um tempo curto, não eram alguns anos de escravidão. Eles só sabiam ser escravos. durante muitas gerações. E aí Deus tira de uma forma sobrenatural, através, usando o seu servo Moisés como líder, e tira eles, e eles passam um tempo no deserto, e esse tempo no deserto Deus usa para ensinar o seu povo. E ele fala, olha, quando vocês chegarem na terra prometida, façam, celebrem essas três festas, essas que eu acabei de mencionar, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E essa festa dos tabernáculos, essa festa das tendas, ela vai funcionar assim, quando vocês terminarem a colheita, vocês vão sair da casa de vocês e vocês vão montar uma tenda e vocês vão ficar uma semana vivendo nessa tenda. Vocês vão sair do conforto que vocês ainda não têm. Imagine o povo de Israel andando no deserto, vivendo em tendas, sonhando com a terra prometida, onde eles poderiam plantar. Esse tempo todo eles não plantaram nada. Ele falou, vocês vão para a terra prometida, vocês vão poder plantar, vocês vão poder colher. E aí quando vocês tiverem toda a fartura, tiverem tudo preparado, vocês saem da casa de vocês e vão dormir numa barraca. Eu não sei bem o que acontece com essa história de dormir em barraca. O senhor Luciano me disse que alguns jovens ligaram para ele, se inscrevendo para o retiro, e já avisaram, mas nós vamos dormir em barraca. Tá bom, tem a casa, tem, eles estão num lugar estruturado, onde eles podem dormir num colchão, numa cama, livre de água que verta do chão, mas tudo bem, né? Já dormi em barraca também. Mas Deus falou para o povo de Israel, quando vocês estiverem no conforto de vocês, vocês saem e vivam em barracas durante uma semana. E a Bíblia, essa história está descrita lá no livro de Levítico, e ele diz assim, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Por que que Deus está ensinando o seu povo que eles precisam sair do seu conforto que Deus proporcionou? Não tem nada de errado com a casa que eles tinham, com TV a cabo, ar-condicionado, um piso bonitinho. Mas ele falou, durante uma semana eu quero que vocês saiam e vivam numa barraca para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei do Egito. E ele fala que parece com caps, né, com letras maiúsculas, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 23 tem essa história, Deuteronômio, se não me engano, capítulo 17, ele conta isso de novo, onde Deus institui essa festa, onde Deus ensina. E as ordens que estão em todo esse capítulo, dessa primeira vez que Deus está falando ao seu povo sobre a festa dos tabernáculos, está repleta de celebrem-se, alegrem-se, festejem, divirtam-se. Era para ser uma festa de alegria, sim, claro, eles acabaram de terminar a sua colheita. Era para ser uma festa de alegria, mas para que vocês saibam que eu sou o Senhor, diz Deus. Alegrem-se, mas não se alegrem como o mundo, porque a terra que o povo de Israel iria ocupar, ela estava sendo ocupada, vamos chamá-los de cananeus, não eram só, mas a grande maioria era um povo chamado de cananeus. E eles festejavam, esse povo de Canaã festejava, mas festejava, não vou comparar com a nossa, com a festa brasileira que nós estamos vivendo, porque em muitos sentidos ela é parecida. Haviam orgias, haviam bebedeiras, havia uma série de cultos de fertilidade, onde se adoravam qualquer outro deus, onde se adorava o próprio corpo. Nada a ver com o nosso carnaval, né? Bem diferente. E Deus sabia que eles iriam para essa terra e eles não, Deus não iria abduzir todos os cananeus de dentro daquela terra que pertencia a Israel. Eles teriam que conquistá-la aos poucos e teriam inevitavelmente contato com essas pessoas. E ele falou, eles vão festejar. Quando terminar a colheita, eles vão terminar a colheita no mesmo dia que vocês. O clima é o mesmo, a terra é a mesma, a chuva é a mesma. E quando eles terminarem a colheita e forem fazer a festa deles, na base da bebedeira, das orgias e de todas aquelas coisas que eu não aprovo, de todas aquelas coisas que eu não gosto, quando eles forem fazer essas festas, vocês também façam. Não tem nada de errado, pelo contrário, é uma ordem, não é uma opção. Deus não deu essa opção para essa festa. Era uma instrução, mas com algumas condições, com alguns detalhes que jamais permitiriam que o povo esquecesse. do porquê eles estavam celebrando. Sai da sua casa, monta uma tenda e fica uma semana vivendo lá. E conta aí aos seus filhos. Criança é um barato, né? Criança tem um dispositivo instalado dentro da sua mente, né? Que é o dispositivo do porquê, né? E aí está todo mundo lá dentro da casa e de repente o pai começa a armar uma tenda, armar uma barraca, talvez no próprio quintal da casa. Talvez se juntem algumas famílias, não sei exatamente como eles praticavam isso. E qual é a primeira pergunta que a criança vai fazer? Por quê? Mas por quê? Não, porque Deus instruiu assim, meu filho. Mas por quê? Não, porque tá, já ouviu falar de Moisés, te falei de Moisés, e ele instruiu que a gente fizesse assim. Mas por quê? Por causa da colheita. Mas por quê? Porque é Deus que está nos dando isso. Mas por quê? Porque nós éramos escravos no Egito, e hoje nós somos livres, nós temos essa terra para morar, nós temos a nossa plantação. Você e eu não vimos isso, eu não sei como foi isso de ver, mas Deus libertou talvez o nosso avô, talvez o nosso bisavô, e é por isso que nós vamos passar uma semana em tendas. E a criançada deve ter curtido bastante, né? Até a primeira noite ter que tomar banho de caneca, né? Até a primeira noite não poder assistir o desenho favorito. Mas era um momento marcante, era um momento de ensinar aos seus filhos. Para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei do Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Alegrem-se por algo que vale a pena ser celebrado. Não se alegrem por isso que as pessoas estão se alegrando. Não festejem pelos mesmos motivos que eles estão festejando. Festejem a liberdade. Você é livre. Você é livre. Você não é proibido, você não está proibido de pular o carnaval. Você está livre para não pular. Você está livre daquilo que só faz mal, você está livre das consequências daquilo, você está livre da humilhação daquilo. Em nenhum lugar você é proibido de fazer alguma coisa, você tem o privilégio de não fazer. Filipe Yancey diz assim, que no começo eu achava que Deus chamava de pecado tudo aquilo que ele queria evitar que eu me divertisse. Eu achava, diz esse autor, que pecado eram coisas que Deus colocava uma plaquinha de proibido para que eu não curtisse a vida, para que eu não fosse alegre, para que eu não fosse feliz. Mas eu descobri que pecado é aquilo que Deus fala para mim: não faça porque você vai se machucar. Não faça isso. Não é porque eu te proíbo de se divertir, de ter uma vida boa. Não faça isso porque você vai se machucar. E eu não preciso explicar para vocês o quanto o carnaval pode machucar alguém. Você tem direito de celebrar, mas celebre o que vale a pena. Agora, por que abrir mão da sua casa e morar numa tenda? E talvez você já tenha uma resposta parecida com: é para abrir mão do seu conforto. Mas eu te garanto que o povo de Israel não pensou em abrir mão de conforto, simplesmente porque a ideia do conforto não existia na época. Não sei se alguém mais leu uma coluna na revista Veja da semana passada, Cláudio Correia Castro, colunista, ele explica essa ideia do conforto, ela tem 2 séculos. Essa palavra é muito nova, a palavra do conforto. É uma palavra que foi desenvolvida e que você e eu estamos tão dentro dessa questão que nós nem percebemos o quanto nós nos sacrificamos, o quanto nós nos doamos para termos conforto. O conforto é algo que é muito sutil. E dificilmente essa palavra vai aparecer, por exemplo, nas propagandas. Mas na maioria delas a ideia está por trás. O que o Cláudio Moura e Castro fala assim: a ideologia do conforto varreu a nossa sociedade. É um grande motor da publicidade e do consumismo. Não se preocupe, eu não vou terminar essa mensagem desafiando você a passar uma semana vivendo em tendas. Mas eu queria que você se perguntasse um pouquinho sobre quanto essa ideia do conforto pode estar afetando a sua vida. Conforto é algo bastante recente, como eu já disse. O famoso castelo de Versalhes, nunca estive lá, só ouvi falar. Luís XIV foi que morou lá. Ele é conhecido, claro, você já ouviu falar esse nome, Castelo de Versalhes, mas ele é conhecido como o castelo mais desconfortável da Terra. Porque na época ser confortável não era ser chique, não era bom, não era elegante algo confortável, tinha que ser desconfortável. As cadeiras extremamente retas, não tinha qualquer lugar para você fazer as suas necessidades dentro do castelo. Era tudo muito bonito, mas tudo muito desconfortável. E se você lembra de algum filme de época, imagina as roupas que se vestiam, jamais se pensava em conforto naquela época. Como as coisas mudaram de lá para cá, não é verdade? Época de Copa do Mundo sempre se vende televisão. Isso é mais uma das coisas típicas da nossa sociedade. E dois garotos lá em 1982, conversando sobre as televisões que os seus pais compraram por ocasião da Copa. Eu era um deles. Né? Meu pai tinha comprado uma televisão e o pai do meu amigo tinha comprado uma televisão também. Telefunken, né? A maioria não vai lembrar do que, não vai saber o que é isso. Né? Só que uma das televisões tinha controle remoto e a outra não. E nós estávamos conversando e tentando discutir e descobrir qual era a vantagem, ou se era, vale a pena, né? Vale a pena comprar uma televisão com controle remoto? E aí nós achamos, ficou meio empatado, na verdade, né? Porque, primeiro, o controle remoto se perde, né? Eu sei que isso não acontece na casa de vocês, né? Mas o controle remoto, ele é remoto, né? E ele é misterioso, né? E o sofá se torna num triângulo de bermudas onde somem os controles remotos, né? Então essa é a primeira desvantagem do controle remoto, né? O controle remoto some. Segundo, para que o controle remoto, se eu vou ligar a televisão para assistir o jogo, ficar 90 minutos naquele canal e depois desligar, e eu tenho que passar pela porta, passar pela televisão, na hora que eu entrar eu ligo, na hora que eu sair eu desligo. Ah, mas é bacana, né? Se apertar um negócio aqui, mudar o volume lá, né? Era algo muito novo, né? Quem hoje pensa em não ter um controle remoto na sua televisão? Eu duvido que tenha esse tipo de televisão para vender. Né? Existem lugares onde o controle remoto não é bem-vindo, como uma televisão que fica num ambiente público, né? Já imaginou aquele controle remoto na mão de todo mundo? Mas não tem como comprar uma televisão sem controle remoto. É um conforto que nós não abrimos mão. E não tem nada de errado com ele. Não tem nada de errado. Mas o conforto às vezes custa caro, e não estou falando de dinheiro. Nós vamos atrás do conforto. Nós vamos atrás, nós buscamos coisas melhores, mais confortáveis. Sofás e casas e carros e roupas mais confortáveis, e isso nos acaba sendo um motor, alguma coisa que nos move. Às vezes é mais confortável ficar em casa, né? Às vezes é mais gostoso ficar em casa do que, por exemplo, vir para a igreja num dia de chuva. Né? Talvez mais de um aqui pensou, puxa vida, e se eu pudesse dar mais um tombo para o outro lado, né? Virar o bife, tostar o bife do outro lado um pouquinho. Ah, domingo que vem tem culto de novo, né? É mais confortável ficar em casa do que vir para cá. É mais confortável não convidar pessoas para vir para sua casa, por exemplo, que aquilo dá uma trabalheira, tem que organizar e tem que cozinhar. Será que tem que? É mais confortável conviver com pessoas que digam aquilo que eu gosto de ouvir do que conviver com pessoas que precisam de ajuda, com pessoas que me dizem coisas que eu não gosto de ouvir. É mais confortável ficar fazendo isso aqui na frente da TV do que sentar num sofá e ler a Bíblia. É mais confortável, eu sei que é. É muito mais gostoso ficar ouvindo o que estão falando, seja sobre uma onda que estão surfando, sobre uma receita de bolo, um filme que eu não vi o começo e não vou ter tempo de assistir o fim, ou uma peça engraçada. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo do que sentar no sofá ou sentar na sua escrivaninha, pegar a palavra de Deus, pegar um bom livro. Obedeça a sua sede. Eu te garanto, você não tem sede de conforto. Você não foi criado para buscar o conforto. Você foi criado para ter comunhão com Deus. Você foi criado para ler a palavra de Deus e descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Você foi criado para exaltar a Deus com as suas atitudes, com as suas palavras. Não tente matar essa sede com outra coisa, senão vai dar certo. Isso tudo é a festa lá do Antigo Testamento, a festa que Deus havia estabelecido para o povo de Israel, e eles vinham celebrando essa festa, às vezes mais, às vezes menos, nos últimos séculos, desde que Moisés trouxe o povo de Israel para fora do Egito. E eles estavam prestes a celebrar essa festa pela última vez. Jesus está celebrando essa festa. Um pouco depois, Jesus morre crucificado, ele ressurge dos mortos. Alguns anos depois, o templo é destruído e a grande parte dessas celebrações, dessas festas, desses rituais, deixam de ser celebrados. Eu sei que existem ainda pessoas do povo de Israel de hoje que celebram ou que retomaram a celebração da festa das cabanas, adaptando aos tempos de hoje. Mas essa é uma das últimas vezes onde essa festa vai ser celebrada nesse formato. E Jesus escolhe essa festa para trazer essa mensagem de beber da água da vida. Jesus escolhe essa festa da colheita, onde quem estava participando entendia muito bem a necessidade dessa chuva gostosa, tranquila, serena, que cai durante horas sem parar. Ele fala: vocês estão felizes pela colheita, porque a chuva caiu no tempo certo? Eu tenho uma água melhor. Eu tenho a água da vida. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E quando Jesus fala se alguém tiver sede, não é assim que talvez aqui entre nós alguns tenham sede. Eu garanto a você que todos nós temos essa sede. Os que estamos aqui hoje, os que não vieram, os que estão pulando lá fora. Deus nos criou, Deus veio um programa instalado em nós de sede, de comunhão com Ele. Só que a gente busca suprir essa sede com outra coisa. O povo estava celebrando a transformação de escravo em livre. A transformação de alguém que não tinha o que comer com o sustento no deserto. Estava lembrando que Deus é que deu essa casa para eles morarem. Estavam celebrando a esperança. E Jesus oferece um upgrade, Jesus oferece uma versão melhor. Ele falou: não é só você celebrar tudo que Deus te deu, mas você pode se alimentar dessa água e ela vai transbordar. Você vai ter tanta água disponível que os vizinhos podem vir pegar dessa água de você. Você pode ter rios de água viva fluindo de dentro de você. Mas isso é um desafio para aquele que anda no deserto. E a história do povo de Israel durante o deserto, enquanto Deus estava ensinando todas essas coisas, ela se compara muito à minha vida muitas vezes, talvez a sua também. Onde a gente entra por um momento de dificuldade, um momento de luta, e o deserto ilustra tudo isso. Ah, como eu era feliz lá no Egito. Ah, como eu era feliz quando eu era escravo. Como eu era feliz quando eu vivia debaixo do pecado e podia fazer todas essas coisas e nenhum pastor ia vir me falar que isso não pode, nenhum versículo da Bíblia ia me incomodar, eu não ia ter que ficar escondendo essas coisas para ninguém saber. Como eu era feliz quando eu era pecador. E o castigo daqueles que no deserto murmuraram, que não confiaram, foi de não ver a terra prometida. Eu às vezes me identifico com essa situação. Eu tenho orado e peço: Deus, me transforma naquele homem que você sonhou. Aquele dia que eu nasci, Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano de vida para mim. E Deus continua me capacitando, me enchendo com teu espírito, me quebrantando, me humilhando onde for necessário, me capacitando, me ensinando. E muitas vezes esse ensino acontece no deserto. Ah, Deus, por que eu tenho que passar por esse deserto? Eu estava melhor antes de passar por esse deserto. Viver numa barraca, viver numa tenda por uma semana, também era um desafio de estar contente, de estar satisfeito com isso que eu tenho aqui agora. O contentamento talvez seja um dos grandes desafios para nós cristãos, nós estarmos contentes com aquilo que temos. Como eu já falei, a sociedade, com a indústria, a propaganda, ela nos pressiona a estarmos insatisfeitos. Qual que é o iPhone da vez agora, Carlos? 6. Né? Se você tem um iPhone 6, eu te garanto que em 11 meses você vai estar descontente com ele. Né? Historicamente, a cada 11 meses lança-se um novo, uma nova versão do iPhone. E o 6 deve ser muito bom. Né? Eu sou do lado do Android, então por isso fica fácil jogar pedra nos outros. Né? Mas você está contente com o que você tem agora. Mas amanhã vem algo melhor e fala, pô, mas não faz isso, não tem essa função, não tem uma câmera que olha para o lado, não sei o que mais eles podem inventar. Deixa eu contar para vocês uma história, ela é hipotética, ela é teórica. Né? Imagine que eu tenho 4 filhos, que estão lá fora jogando bola, jogando futebol. E sem que eles percebam, eu vou na panificadora, busco um pote de sorvete, eu compro, né? Eu não simplesmente busco, eu pago por ele. Compro um pote de sorvete e chamo um deles para dentro. E eles estão lá jogando 2 contra 2 e como eu chamo um deles, todo mundo tem que parar, né? Vamos parar, o papi está chamando um deles. E eu vou lá e dou uma bola bem caprichada de sorvete para um deles. Né? E ele sai, fala que futebol que nada, né? Ele senta na escada lá e, ó, sorvete. Eu digo, ô, não tem um sorvete em casa? E aí eu chamo o outro. Ah, ele, claro, né? Vou dar uma bola de sorvete para ele e dou, né? Uma bola de sorvete caprichada, bonita para o segundo. E faço a mesma coisa com o terceiro. Como que eu faço para estragar a tarde de todo mundo lá em casa quando eu chamo o quarto? Dá 2 bolas de sorvete para o último. Não estava todo mundo feliz? Não estava todo mundo satisfeito? Uma bola de sorvete, eu nem sabia que a gente tinha sorvete em casa. Papi, você é o melhor pai do mundo, legal, eu estou comendo sorvete. Ei, não é justo, por que ele ganha 2? Não é justo, e acabou a paz em casa. Né? Acabou a paz em casa. Porque o maior inimigo do contentamento é a comparação. O meu contentamento com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, ele vai muito bem enquanto eu estou olhando para o que eu era ontem. Eu ontem estava um pouco menos parecido com Jesus do que hoje. E está tudo muito bem. Mas aí talvez eu olho para você, ou olho para alguém lá fora, ou olho para o iPhone 7, ou 8, ou 9, não é justo, eu quero também. O maior inimigo do contentamento é a comparação. E os psicólogos têm dito isso repetidas vezes, ontem eu vi mais uma vez, um psicólogo famoso dizendo, não encham seus filhos de presentes. Não encham seus filhos de presentes. E eles têm uma explicação técnica ou quase que biológica para dizer isso da seguinte forma. Que quando você recebe um presente, e a maioria das crianças gosta de presente, alguns adultos também, quando você recebe um presente, existe a criação de endorfina no seu cérebro. É uma substância que te dá prazer, que é gostoso. Né? E você recebe um presente e fala, nossa, que gostoso isso, né? Só que se você receber um presente igual na próxima vez, ou de igual valor, ou de igual intensidade, a endorfina criada, a endorfina produzida vai ser um pouquinho menor. Então é como se uma bola de sorvete hoje me desse, sei lá, 1 miligrama de endorfina. E amanhã, para ter essa mesma sensação de prazer, eu vou precisar de 2. E depois de 3. E isso, com substâncias químicas, é devastador. Mas com presentes pode acontecer a mesma coisa. E quanto mais a gente dá, menos prazer a criança sente com aquilo. E é difícil não dar para uma criança uma coisa que você pode dar. É fácil quando a minha filha pede, ou meu filho fala, pai, eu quero um PlayStation 4. É muito fácil responder, não vai ganhar, não tem como, está louco, não vai. Mas e se ele me pede uma coisa que eu posso dar? Ah, meu filho vai ter tudo o que eu puder dar para ele. Às vezes, a melhor coisa para se dizer é não. Não, filho, eu não vou te dar. Mas pai, não vou te dar. Nós não precisamos disso. Só que ele vai olhar para mim. Ah, Quando eu quero um PlayStation 4, você não dá. Mas quando sai o iPhone 7, você está lá na fila, né? Quando o carro sai com mais uma versão de não sei o quê, ou quando tem mais um computador, ou seja lá onde um hotel novo que abre, ou seja lá onde é o nosso, aquilo que a gente gosta, você faz tudo que está ao seu alcance por você e de mim, você não cuida, né? Educar filhos é um pouco mais complicado do que simplesmente dizer não. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Porque que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Parece que existe essa concorrência entre ganhar o mundo e perder a alma. Parece que ou eu ganho o mundo e perco a minha alma, ou eu entrego a minha vida a Jesus. Obedeça a sua sede. Pare de buscar o conforto e aceite, por exemplo, compromissos que atrapalham a sua agenda. Tem coisas que a gente não gosta de abrir mão, né? Tem confortos que a gente não gosta de abrir mão. Primeiro momento, a festa dos tabernáculos do Antigo Testamento, essa que Jesus fala dessa água da vida. E o terceiro momento, você vai ter o direito de celebrar a festa dos tabernáculos. Eu não vou te desafiar a morar em tenda na próxima semana, mas se você tem uma aliança com Jesus, você vai celebrar essa festa. Abra sua Bíblia, por favor, no último livro, em Apocalipse, capítulo 21, é o penúltimo capítulo da Bíblia. E o livro todo de Apocalipse, ele está descrevendo coisas que vão acontecer quando esse mundo terminar. Ele dá algumas dicas, mas ele não é suficientemente claro para dizer quando isso vai acontecer. E isso é intencional. Se alguém chegar para você e eu descobrir quando vai acabar o mundo, é o primeiro indício de que ele não sabe nada. Né? Isso a Bíblia diz bem claramente. Então eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. E no capítulo 21, a partir dos primeiros versículos, logo de 1 a 4, eu quero ler com vocês. João, o mesmo João que estava descrevendo o Evangelho, a história de Jesus agora, ele diz algo que ele relata, algo que ele viu, algo, uma visão que ele teve. Então eu vi, versículo 1, novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e o seu nome estará com eles e será o seu Deus. Perdão. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é um dos trechos que mais me emociona quando eu leio a Bíblia. Essa promessa de que eu não vou mais chorar. Essa promessa de que eu vou estar com Deus. E a língua portuguesa ela é um pouco limitada e o que na verdade está escrito aqui é que Deus, deixe-me criar uma palavra nova, Deus tabernaculou entre o seu povo. Deus habitou, ou Deus habitará com o seu povo num tabernáculo, num lugar onde o conforto não interessa, num lugar onde nada mais é relevante do que estar junto com Deus. Vai ser assim um dia. Não vai ter Wi-Fi, não vai ter 4G ou 90G, onde nós vamos chegar até lá. Não vai ter ar-condicionado, não vai ter roupa confortável, desconfortável. Vai ter a presença de Deus. E nós vamos viver nessa presença. E para alguns dos problemas que eu enfrento nos desertos que você e eu temos, eu tenho a esperança, eu tenho a oração e eu confio de que isso vai se resolver, de que Deus está no controle. Mas eu tenho, acima de tudo, a esperança de que um dia tudo vai se resolver. Eu vou morar no céu. Eu vou tabernacular com Deus. Eu vou estar com Ele e nada mais vai interessar. Obedeça a sua sede. Você foi criado para isso. Você não foi criado para viver o my way, como dizia, como cantava Frank Sinatra, né? Não é o my way, não é o meu jeito de ser. Quem beber da água da vida, rios de água viva fluirão dele. E um dia a gente vai poder tabernacular com Deus. Pedi que o Carlos escolhesse uma música, e se você puder já vir aqui à frente com a sua, com a Damares e o Armin, obrigado por vocês estarem nos servindo. E nós queremos cantar uma música que fala dessa entrega. Você não precisa abrir mão do seu conforto, daquilo que você tem. Nada disso é o desafio que eu tenho para você. Se Deus está te tocando no coração, que seja o Espírito que te diga isso. Mas coloque a sua vida à disposição de Deus e fala: Deus, onde é que eu estou matando a minha sede com a coisa errada? Onde é que eu estou tentando saciar a minha sede com algo que não me traz contentamento? Tenho orado para que essa meditação, essa ministração dessa manhã transforme a sua vida, ali onde Deus quer, não ali onde eu penso que precisa, mas ali onde Deus quer.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!